Será lançado na próxima quinta-feira o Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, da Memória e Justiça. Esse fórum é um núcleo na Universidade Estadual de Maringá que pretende influenciar o debate nacional da Comissão da Verdade, que foi lançado dias atrás pela presidente Dilma Rousseff. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o professor doutor em História Política, Reginaldo Benedito Dias, ele que é do Departamento de História da UEM e também vai participar desse fórum paranaense de resgate da verdade, da memória e justiça. Professor Reginaldo Dias, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes.
Bom, primeiro explica para a gente, eu acho que é até importante para o ouvinte entender que está um pouco alheio a essa discussão, qual que é essa proposta da própria Comissão da Verdade instituída pela presidente Dilma.
Esse é um debate que remete ao auge da ditadura militar, porque é uma reclamação antiga da sociedade, pelo menos de parte organizada da sociedade, né? Então, no auge da ditadura, ali na virada da década de 1970, os familiares dos opositores que eram abatidos pela repressão, eles começaram a se organizar para buscar informações sobre o paradeiro dos seus entes queridos, né, que haviam desaparecido. Então, muitos haviam sido mortos, e não havia certeza da morte e muito menos do paradeiro do corpo, caso a morte tivesse sido confirmada, né? E, então, foram organizados movimentos de familiares e depois houve um trabalho incorporado pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica também. E a OAB se engajou, depois a imprensa, né? E isso no período de reabertura. Houve avanços nesse processo. Depois veio a lei da anistia é um pouco controversa, porque de certa forma ela anistiou as duas partes, né, e anistiou também o Estado pelas violações aos direitos humanos. Na década de 80 houve poucos avanços, mas na década de 90, especialmente a partir do momento que foram encontrados cemitérios clandestinos em São Paulo e em Recife, com ossada dos opositores que haviam sido mortos, então houve um impulso com a formação de uma comissão na Câmara Federal, e em 95 o presidente Fernando Henrique Cardoso promulgou uma lei muito importante pela qual o Estado reconhecia a sua responsabilidade pela morte desses opositores. Até então, duas décadas depois, mais de duas décadas, muitos familiares, eles não tinham nenhum atestado de óbito, né? Então ficava uma situação que os estudiosos chamam de luto inconcluso, você não poder enterrar seu morto, né? E para muitas famílias isso continua até hoje. Aí, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda houve uma lei indenizatória para as famílias, desde que se comprovassem uma série de fatores, né? E sobreviveu uma demanda nesse processo, que é a questão do esclarecimento último sobre as questões dos fatos, sobre os fatos daquele período. Isso passou pelo governo do presidente Lula e ele fez um plano nacional dos direitos humanos, que gerou um certo debate, já se previa uma comissão da verdade, e agora com a presidenta Dilma, a comissão foi constituída e foi nomeada recentemente. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é elucidar aqueles fatos de violações aos direitos humanos. Na verdade, a lei é até mais elástica, mas o coração da lei são os fatos relacionados à ditadura militar, né? Ou seja, as violações aos direitos humanos. E essa comissão tem por objetivo investigar, coligir informações, subsidiar, dialogar com a sociedade para que a verdade sobre aquele período seja reconstituída. Não é uma coisa simples, porque os fatos são controversos, há mais de uma opinião na sociedade sobre cada um desses assuntos, há o outro lado, ao lado dos militares, se coloca em debate também a questão da luta armada, promovida pelos opositores, né? Mas o fato é que para a sociedade importa sim saber o que aconteceu, porque as violações aos direitos humanos cometidas pelo Estado é cometido em nome de toda a sociedade. E é um Estado que não tinha legitimidade do voto, o presidente não era eleito, muitos desses atos foram clandestinos, né? Havia sequestros, havia torturas, havia mortes, a execução, e havia ocultação de cadáver. Para muitas famílias desses opositores, isso nunca foi resolvido completamente, porque
então tem esse incômodo, né?
Há os desaparecidos ainda, né? Quer dizer, o Estado já reconheceu que eles foram mortos, Só que as famílias precisam encontrar, né, os vestígios mortais para promover o sepultamento e a conclusão do luto. E para algumas, e para todas, fica a questão sobre as condições de morte, porque no auge daquele enfrentamento, quando se divulgava que um opositor tinha morrido, se divulgava que tinha sido em conflito armado. E aí, visivelmente, eram fatos falsificados, né? Já na década de 90, com essa comissão constituída pela Presidência da República na Câmara Federal, já houve vários julgamentos em que se provava que esses opositores estavam rendidos, as forças do Estado tinham todas as condições de detê-los, mas não o fizeram e promoveram essa execução sem julgamento, né? Então é um debate muito difícil de ser feito, mas a melhor maneira de superar o debate não é escanteando o debate, não é colocar embaixo do tapete, não é arquivando, é fazer, e inclusive depurando a dor que vai emergir disso para todos os lados, né? Acho que é a condição mais madura da gente avançar.
E um fórum como esse, até que ponto pode influenciar esse debate nacional?
É que o debate que o Estado assume agora na Comissão da Verdade já vem sendo feito pela sociedade. Praticamente os mais importantes avanços foram constituídos pela sociedade civil. O Estado é um jogo de forças, né? Então o Estado está sempre procurando uma mediação, ouvir de todos os lados, etc. Mas, por exemplo, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso fez a lei 914095, estou citando de memória, posso errar o número, ele incorporou uma lista dos opositores mortos. Essa lista foi constituída a partir dos movimentos familiares. Então, um trabalho persistente, aí o Estado assumiu.
Quer dizer, a própria sociedade apresentou esses dados. Isso, e o governo assumiu.
São os movimentos dos direitos humanos, os movimentos familiares. Nós, no nosso caso aqui, nós temos uma interface acadêmica, né? Eu sou professor, o nosso laboratório dos estudos do tempo presente tem já um trabalho constituído a partir de pesquisas acadêmicas, inclusive sobre casos de mortos desaparecidos da região de Maringá, ou de familiares da região de Maringá. Nós temos também um outro laboratório do nosso departamento, que é de pesquisa em história política e movimentos sociais, em que um dos titulares desse laboratório, o professor Ângelo Priori, tem uma vasta pesquisa sobre os arquivos da repressão. E essa questão dos arquivos é um outro tema sensível, porque para você chegar a fundo na informação, você tem que abrir os arquivos. Né? Nós não podemos ter opacidade sobre os arquivos, sobre os acontecimentos do período, né? Então, a nossa iniciativa é para a gente participar, porque a gente já vem investindo com nossos alunos, com as nossas pesquisas e com a nossa atuação cidadã. Então, esse fórum não é um fórum acadêmico. É que a minha participação, a participação dos colegas do departamento, dos nossos alunos, ela tem essa interface acadêmica, porque a gente já intervém nesse debate no nosso trabalho diário, né? Então, a gente quer dialogar mais com a sociedade. Mas é um fórum de alcance social, porque nós estamos convidando as autoridades, né, da cidade, vereador, estamos convidando o prefeito, o reitor já confirmou presença, os sindicatos, as entidades estudantis, as igrejas, porque é um debate que interessa para toda a sociedade, é o nosso país, é a história do nosso país que está em pauta agora. E nós não precisamos ter uma opinião só para participar desse debate, é um debate pluralista. A gente tem que participar para se inteirar, para intervir, para entender, para a gente construir um horizonte melhor, liberto dessas violações aos direitos humanos.
E como serão as ações desse fórum?
O fórum já está conectado, nós estamos fazendo um núcleo de Maringá, ele já existe no Paraná, né? É um fórum paranaense, ele foi constituído em Curitiba recentemente, ele está em conexão com a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, já houve a presença da ministra Maria do Rosário, a presença do secretário Júnior Viana, a todo o envolvimento com a pauta da Comissão da Verdade, tanto para o fórum colocar o que ele tem a dizer, também para acompanhar as ações da Comissão Nacional. E há ramificações, em São Paulo já existe um fórum, uma Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa, aqui no Paraná, parece-me, e se isso acontecer, deve ser aplaudida a iniciativa, que o governador Beto Richa, cujo pai foi um dos grandes líderes da resistência democrática, está propondo também uma Comissão da Verdade no Estado. Então, quanto mais a gente ramificar e nuclearizar essas ações, mais chance a gente tem de avançar na busca da verdade, né? Da verdade histórica.
E essas ações, todos esses segmentos podem participar, mas obviamente vão ser capitaneados por quem está mais dentro da universidade, diretamente ligado ao fórum, né?
Mas a maior parte das instituições tem história. Veja a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. O Projeto Brasil Nunca Mais, que foi a primeira grande denúncia, mas uma denúncia muito bem fundamentada, organizada, sistematizada, o Projeto Brasil Nunca Mais foi organizado pela Arquidiocese de São Paulo junto com o Conselho Mundial das Igrejas, né? Na época os líderes eram o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes e o reverendo James Wright, da Igreja Presbiteriana. Então a igreja tem um acúmulo. A OAB teve uma participação muito importante na abertura política e tem uma posição muito firme em relação a essa questão da verdade histórica, da abertura dos arquivos, inclusive uma crítica a que você feche a porta para, inclusive, ter responsabilização penal sobre as violações cometidas naquele período, né? Tem uma interpretação muito específica sobre a lei da anistia. Então, cada uma das entidades tem uma forma de participar. Os partidos políticos têm representação no Congresso Nacional, às vezes participam no governo federal, têm a sua ação social. As entidades estudantis, o DCE, muitos estudantes pereceram, né? Então, cada um tem a sua memória, tem a sua verdade também para resgatar. E, principalmente, eu acredito que a sociedade, os familiares, nós temos casos em Maringá, famílias que viveram e vivem esse drama. Eu orientei uma dissertação de mestrado de uma família que vivenciou esse drama por mais de duas décadas. Esse drama não foi concluído porque, no caso, eles conseguiram localizar as ossadas do seu familiar e conseguiram promover um sepultamento digno. É, mas as condições da morte nunca foram esclarecidas. Isso machuca a família e machuca a sociedade, porque não é um problema da família, já que a violência foi cometida pelo Estado. E tem os casos aí ainda abundantes de famílias que não conseguiram concluir esse luto. Então é um debate muito denso e cada um vai participar com a sua especificidade, com o seu grau de interesse e com a sua capacidade de influenciar.
Bom, só para a gente concluir, professor Reginaldo Dias, mas alguém tem que estar lá estimulando para fazer isso acontecer, porque a gente sabe que só criar o fórum e deixar que as informações cheguem, sejam centralizadas em algum espaço, isso acaba não acontecendo. Então, como que vai fazer, como será feito, né, esse processo de estímulo, de busca dessas informações em todas essas esferas?
A âncora estará na universidade, nos nossos laboratórios, né? A gente vai estar divulgando, o ouvinte pode acessar a nossa página na internet, o Departamento de História da Universidade, é www.dhi.uem.br, e nós estaremos divulgando sempre e nos servindo desse trabalho cidadão que a imprensa disponibiliza para chegar aos ouvintes e que eles possam nos dar o retorno também participando das atividades. E cobre as suas entidades, os seus sindicatos, as suas associações, para que se integre a esse processo.
Bom, tá certo. O lançamento, então, quinta-feira.
Quinta-feira, às 20 horas, no auditório do Sintemar. O Sintemar é o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade, fica ao lado da UEM, e contamos com a presença de todos.
Tá certo. Esse professor Dr. Reginaldo Dias falando para a gente sobre o lançamento do fórum que vai debater a Comissão da Verdade, é o Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, da Memória e Justiça.